Olha, o Instagram acabou com a fotografia, com a imagem, porque ele modula, não é? Quer dizer, ele acabou com isso. O espaço é pequeno, você não tem palavras, né? Você pode escrever uma legenda, mas ninguém lê a legenda. Eu não tenho atração nenhuma pro Instagram. Acho que das redes é a pior.
Sim. Viu, Regis, você.
Ó, o TikTok está acabando com a dança.
Ah, não, TikTok então é incrível, né?
Acabando com a dança, por exemplo, já me observaram isso.
Pelas nossas conversas aí via WhatsApp, eu sei que você tem reservas quanto à prosa, de uma forma geral. Mas a tua poesia, ela tem um permeio com a prosa, e você seria um bom prosador caso quisesse fazê-lo. O que que se diria sobre isso?
O Boris Schneiderman me falou exatamente isso, que eu também devia escrever prosa.
Ah, então.
É, Boris, querido Boris, que morreu, mas essa está certo. Não tenho problema com a prosa. Por exemplo, como é que eu vou ter problema com Graciliano Ramos? Eu admiro Graciliano Ramos. Como é que eu vou ter problema com Guimarães Rosa, Sagarana, Primeiras Histórias? Tem um problema. E outros, hein, que eu estou esquecendo
O
aqui.
Machadão, né?
Laços de Família, da Clarice Lispector, um livro que eu li, fiquei muito impactado, e outros que eu lia e tal. Eu não tenho problema com a prosa, só não acompanho essa prosa contemporânea, não dá tempo, entendeu? Não sei nem o que se passa, entendeu? Sei que tem uns nomes mais famosos, uns que não são, mas eu não sei nem o que se passa. Eu leio muito a palavra autoficção, para explicar tudo isso. Aí eu acho que é confessional, né? Seria equivalente à poesia confessional, poema confessional. Eu vou escrever sobre a minha história, vou ficcionalizar a minha história. Eu não sei, mas eu acho que a prosa está também num grande desbordamento, numa crise, vai. Vamos usar essa palavra, esse clichê, crise.
Mas as
Não é só a
pessoas.
poesia.
Mas de uma forma geral, até pelo mercado, pelo apelo, as pessoas dão muito mais atenção à prosa do que à poesia. Sempre foi assim também, né?
Olha, sempre. A poesia, uma vez, estava com um grande prosador, poeta e certas figuras da Itália, o Nanni Balestrini, na Piazza Farnese, em Roma, lá, num café com ele, e eu reclamei: pô, poesia não tem leitor, poesia sempre foi assim, um campo pequeno. Ele disse: sou mais velho que você, vou te dizer, sempre foi assim. Agora, Caetano tentou formular isso, que a prosa é superior à poesia, num certo sentido, acaba sendo, porque ela acaba sendo entendida, lida, comprada, adquirida e tal, e a poesia, não sei se tem alguém capaz de interpretar um poema hoje. Não sei, hein? Não sei. Eu, às vezes, quando alguém faz uma leitura dos poemas, eu fico surpreso, entendeu? Às vezes pro bem, mas muitas vezes pro mal. Eu digo, pô, não só meus, interpretar poemas dos outros. Fico assim, imaginando o que que se passa. Não sei.
Eu tenho essa
Olha, eu
impressão.
acho que a prosa sabe o que? A prosa é racional. Prosa é uma coisa que você lê, tem frase, começo, meio, fim. Ela é didática, ela é explicativa. Não estou falando prosa de ficção. Então, a prosa ensaística, ela é compreensível, mas ela, então, a poesia lida com aspectos não tão racionais, não é? Ela lida com outras percepções, não é? Com outro tipo de escrita, que eu acho que é mais difícil, talvez, hein? Não sei, hein? Eu já vi pessoas não entenderem poemas muito
Ah,
simples.
sim.
Sabe, irmão? Agora, prosa de ficção, posso te falar uma coisa? Eu não tenho qualquer interesse hoje. Eu tenho pelos clássicos que eu li na minha juventude, depois, etc. Tenho um grande afeto por alguns autores aí, eu mencionei alguns, Dionélio Machado, Luco Ducati, os Ratos e tal. E, aliás, era membro do Partido Comunista Brasileiro, tal,
Pois
psiquiatra. Então, mas enfim, eu vejo pelo Leminski, pronto, somos coletivos, vamos falar do Leminski. Poesia dele é amada, ninguém lê a prosa dele.
Que devia ser ao contrário, né?
Enganado, não?
Sim.
Pois é, hoje, há pouco tempo, um cara do Rio aí, que tá estudando legumes, eu evito falar, eu não falo sobre legumes, porque tinha uma amizade, o que eu tinha a dizer, eu já disse, o que ele tinha a dizer, ele escreveu 3 grandes ensaios sobre a minha poesia, que eu preciso até publicar para as pessoas tomarem conhecimento. Inclusive tinha uma amizade, tinha uma afinidade. Mas eu disse, ele perguntou para mim, mas por que que ele está canonizado, a poesia dele está canonizada e a prosa não? A prosa é mais difícil. Para pegar um livro como Catatá, uma porrada, é difícil. Seja lá o que for, tem críticos que dizem que é déjà vu, que o argumento estava muito em voga. Então, vai pegar os outros livros de prosa dele, são mais difíceis que a poesia. Todavia, uma boa parte, ou uma parte da poesia dele tem o toque do gênio. Aquele poema curto que ele faz, só ele. Quer dizer, as pessoas acham que é fácil. Não é fácil. Tem alguns poemas curtos, brilhantes dele, entendeu? É assim, como é que é? Tem um que eu gosto muito, Lua. Brilhavas assim em Auschwitz.
Sim.
É um poema curto, mas é brilhante esse poema. Lua, brilhavas assim em Auschwitz. E tal, que tem o toque de gênio. Agora, me pegue um outro poema curto depois dele, melhor do que esse. Não sei se tem. E outros, hein, que não me ocorrem agora e tal. Ele tinha o toque do gênio, entendeu? Nos poemas dele. Então, as pessoas confundem a brevidade com a facilidade. Em muitos casos ele facilitou. Entendeu? Mas em muitos casos tinha o toque do gênio, tá? A poesia dele é muito contestada, os caras ficam falando que é uma poesia pop, que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê, mas tá aí, né? Deve ser o poeta brasileiro mais lido, não? Eu tô enganado.
Se não me engano, foi 2012, teve aquele boom daquela venda toda das poesias completas, tudo, né? Mas me parece, Regis, que em parte essa coisa do grupo, né, dos seguidores, eles acabam até fazendo mal pro próprio autor, né? Porque fica aquela coisa diluída, de repetição, que aí as pessoas talvez percam um certo interesse até pela obra original, né, muitas vezes, né?
Olha, acontece o seguinte, ele inventou uma fórmula, vamos chamar assim, ele inventou uma fórmula, ele criou uma fórmula. Você pode imitar externamente o ritmo, o jeito e tal, mas você não vai imitar o íntimo daquilo que ele inventou, entendeu? Sei, eu acho que ele teve um grande impacto. Às vezes eu não tenho lido muita poesia no Instagram, no Facebook e tal, mas às vezes eu vejo um poema e falo, isso aqui é uma cópia do Leminski, não sei nem quem é o autor, é uma cópia do Leminski, cópia, você entendeu? Porque aquele, a coisa íntima, esse toque do gênio que tem alguns poemas em vários tal, não tem, o cara não tem, pode copiar o externo, entendeu? Quer dizer, mas eu me lembro desse poema, Lua, brilhavas assim em Auschwitz, não vejo, um poema brilhante,
é maravilhoso,
muito
mesmo.
Breve.
A Nova Utopia 2 é um discurso estritamente atrelado à realidade. É um inferno fiscal, é uma empresa real, é o lado útil da palavra, é uma brancaiada tola, é a nota mínima, é o aplicativo equitable, é um café da manhã sem lactose, é a cerveja sem álcool e o cigarro eletrônico, é uma prece e não a Ave Maria surrada num beco de uma favela, é um sinônimo de vândalo, é o alarme contra o impacto ambiental de um passeio de barco, é um protesto contra aulas de inglês, é uma trabalhadora em transição de empregos, é um super vilão asfixiando apenas machos, é um chá com escritores do website do jornal, é um pet sem sobrepeso, é a queda programada da taxa de juros, é um ladrão de galinhas, é um desvio de verbas públicas, é a vítima de um assalto se desculpando com o assaltante, é a redenção ecológica do joio, é um approach jurídico para o diabo, é um cego para o olímpico, é um antiverso altamente subversivo, é o alvo potencial do terrorismo linguístico. É um Drácula hardcore doando sangue. É o direito à segunda via garantido. É um morador de rua revirando uma lata de lixo seletivo. É o produto da venda legal de armas. Violinos afinam a brisa fétida. É uma lavagem de palavras. É uma filha convicta da pátria.
Falamos agora há pouco da questão americana, né, da parte social. E eu lembro que lá pelos anos 90 você foi muito ativo naquela... chegando... travar contato, traduzindo, você tinha colunas...
Era de ideia a principal antologia de poesia brasileira, na Fundação.
Exato. E eu lembro que na...
segunda melhor editora de poesia dos Estados Unidos, tem dois livros publicados lá,
então...
entendeu? Nessa editora, um de 99, 2000, outro de 2017. Contato com os poetas americanos, eu traduzi o Crilly, traduzi o Charles Bernstein, traduzi alguma outra coisa dos outros, Palmer e tal, foi muito importante para mim, para escapar de certo dogma, cânone dogmático que tinha aqui, entendeu? As coisas tinham acabado em Pound. Não, as coisas não acabaram em Pound. Então foi isso que eu fui demonstrar, vamos dizer assim. E eu tinha afinidade com os caras lá, eles gostavam. Eu não era tratado como um chicano, entendeu? Quer dizer, então, assim, eu fui amigo do Robert Greeley, sou muito amigo do Charles Bernstein, do Douglas Messer e outros ainda que eu mantenho contato, mas diminuiu, porque não é por eles, é pelo país. Eu perdi um pouco o interesse pelos Estados, os Estados Unidos dos anos 90 são uma coisa. Ou é uma coisa, eu nunca sei se Estados Unidos é, ou são. Essa concordância até se discute lá. Depois do Iraque, da invasão do Iraque, as coisas, a imagem caiu muito, né? Quer dizer, no Afeganistão, não é? Quer dizer, o país, tudo bem, ali é legítima defesa, atacaram, atacou. Mas uma favela, o Afeganistão.
Eu
dizer, atacar uma... ali, na verdade, são guerras de poder, não é? De subsolo, que tem no subsolo, que tem no solo. É uma guerra de busca de riquezas, né? O Iraque, petróleo e outras coisas, gás e tal. Então, esse lado não me interessa nos Estados Unidos.
Sim.
Mas eu tenho amigos também, o Dan de Chicago, que eu tenho muito amigo dele, que é um músico e tal, uns caras assim, mas eu continuo tendo boas relações, só que não quero ir aos Estados Unidos.
E o Brasil, né, Regis, com tanta coisa boa para se copiar dos Estados Unidos, eles resolveram copiar logo uma coisa mais podre, né?
Qual?
Não, essa coisa política que espero que agora esteja cumprindo um ciclo aí, né?
Isso tá no mundo todo. Você tem, depois de, vamos dizer assim, 90, né? Depois de 25 anos, 30 anos, você tem uma direita que perdeu a vergonha, de uma extrema direita que perdeu a vergonha no mundo todo.
A Itália voltando agora com aquela louca também,
Putin,
é incrível, né?
Putin, Hungria, Polônia, agora a Meloni na Itália, tem a Marine Le Pen na França, tem não sei quem na Espanha, o Vox, eles falam Vox, é Vox, mas eles falam Vox. Então, tem no Brasil também, tem nos Estados Unidos, é um movimento global, esse sim, ocidental global, que aqui no Brasil também teve a sua variação, a sua variante e tal, sim. Entendeu? Que não vai passar tão cedo, porque eles perderam a vergonha.
A brasa fica ali ainda, né?
Perderam a vergonha, entendeu? Quer dizer, você acha que hoje se declarar de extrema direita é um orgulho. Ok. Uma coisa é o seguinte, você está dentro do campo democrático, você pode escolher se você quer ser de direita, de centro, centro-direita, direita-centro, centro-esquerda, esquerda, etc. Agora, o que você não pode é você praticar atentados contra a Constituição e contra a democracia, como aconteceram tantos, não é?
Fascismo não é opinião, né?
É imposição.
Então, e aí eu queria te propor um ping-pong, um bate-bola aqui. Eu vou lançar alguns nomes. Alguns deles a gente já mencionou, já ensinou semana passada, para você emitir algumas impressões rápidas, assim. Lembra aquele Marília Gabriela, aquele bate-pronto, mais ou menos uma coisa assim.
Certo.
Então vamos lá. César Valejo.
Nota 10. É um gênio. Pronto, um gênio. Que fez o difícil. Tríplice é um poema. Tríplice não, é o Tríplice, né?
Sim.
Então é um poema dificílimo. Ele fez o ilegível, o difícil. Tá?
E incrível que, sendo peruano, mas ele me parece um dos maiores poetas da história, né? Uma linguagem absurda, né?
Escreveu crítica, escreveu ficção. Acho que escreveu ficção, sim.
Para jornais também, na época, né?
Muito pobre, morou muito pobremente em Paris.
Augusto de Campos.
Acho que tem uma grande contribuição. Deu uma grande contribuição.
Jean Cocteau.
Gosto muito, entendeu? Acho que foi um cara que fez drama, né? Teatro, poesia, desenho, escultura, afrescos, intervenção, espaço público, etc, etc, filmes, etc. Essa é uma grande figura, com coisas atuais, questões muito atuais.
Raul Bopp
fez um bom poema, que é o Cobra Norato. Seria o primeiro, não é bem o primeiro, mas seria um etnopoema, a continuação daqueles românticos. Ok? Gonçalves Dias, Suzana Andrade e tal, é um bom poema.
Pedro Kilker.
Eu não saberia dizer sim. Olha, eu lia, depois deixei de tentar ler, deixei de tentar entender.
Um que já falamos agora, você falou que estava num café com ele, Nanni Balestrini.
Isso é nota 10, né? Isso é um gênio. Foi uma honra conhecê-lo, que eu não sou ninguém.
Era uma figura acessível, assim? Como é que era?
Bastante acessível, sim. Me pediu para os caras traduzirem poemas meus para o italiano. O cara, muito afável, me levou ao prédio em que Murilo Mendes morou em Roma, porque ele foi amigo do Murilo Mendes e tal. Nada.
Que bacana.
Ah, um cara tranquilo. Quanto mais alto, mais tranquilo. Entendeu?
Né?
Quer dizer,
Sim. Incrível isso, né? Já falamos.
Ele era marxista, portanto, eu conversei muito com ele sobre Fellini, Antonioni e o Rossellini. E o Pasolini, ele não gostava do Pasolini, porque o Pasolini tinha aquelas recusas, essas coisas marxistas, ortodoxas e tal, e coisas, ele chamava o Pasolini de reacionário. Eu ficava ouvindo.
Curioso.
Ele conheceu todos, e interagiu com todos eles. Ele é uma geração abaixo.
A questão ali do language poetry. Para você, qual daqueles autores que você mais... Enfim, você teve contato com todos, praticamente, mas qual que você...
Não.
Se ligou mais, assim, digamos?